Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberer, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Este é o episódio número 96 do Conecta, que trata da presença virtual ou online de acusado foragido. Este assunto ele surge a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Edson Fachin, que julgou o habeas corpus número 214/916, no dia 2 de maio deste ano de 2022, tratando justamente da problemática de um caso concreto, onde o réu está foragido e a defesa requereu que o réu acompanhasse uma audiência de instrução e julgamento, mesmo estando foragido, e este pedido da defesa foi indeferido pelo juízo. Então, nós estamos diante de uma questão bastante complexa, pois o acusado ele está foragido e quer participar de uma audiência de instrução e julgamento de modo online ou virtual, sem o comparecimento no juízo onde se desenrola a audiência, evidentemente porque há um decreto de prisão. O direito de estar presente durante a prática dos atos processuais, ele se insere no âmbito da autodefesa, na medida em que a ciência processual há de ser qualificada. Ademais, há situações em que o exercício da autodefesa depende da presença do acusado. E nós temos previsões em diplomas internacionais que o Brasil ratificou, garantindo o direito de presença, como é o caso do artigo 14.3, letra D, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que contempla expressamente esse direito, dizendo assim: toda pessoa acusada terá direito, dentre outros, de estar presente no julgamento. E o artigo 14.3, letra E, do mesmo diploma legal internacional ratificado pelo Brasil, diz que toda pessoa acusada terá o direito de interrogar e fazer interrogar as testemunhas da acusação. Então, desses dois dispositivos que o Brasil ratificou, se infere o direito do acusado, de todo acusado, de estar presente. E a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que o Brasil também ratificou, embora não contemple expressamente o direito de presença, é possível esse direito ser inferido, ser extraído, do artigo 8.2, letras E e também letra F, em razão da defesa, da garantia da defesa pessoal do acusado. E, segundo o artigo 217 do Código de Processo Penal, somente em hipóteses excepcionalíssimas, expressas no artigo 17, 217, é que se pode suprimir o direito do réu de não estar presente na audiência. E a forma virtual e a forma online é uma forma, uma modalidade de se fazer presente também. O estar presente dentro dessas novas tecnologias, dos avanços tecnológicos que estão sendo aplicados no âmbito da administração da justiça criminal, no âmbito da gestão do processo penal, na prática de atos processuais, esses avanços também devem ser empregados para garantir o direito de presença. Então, esse direito de presença não necessariamente ele se garante com a presença física no ato, no juízo em que está realizando a audiência. Mas é interessante, professor Marcos, esse entendimento do STJ, que é um dos pioneiros do STJ, não do STF, é um dos acordos pioneiros que trata justamente do direito de presença virtual do réu, mesmo ele estando foragido.
Com certeza, professor Nereu. O ministro Fachin aqui foi bastante cirúrgico nesse habeas corpus 214.916, cuja decisão liminar ela foi recentemente deferida para permitir a participação do acusado numa audiência de instrução virtual, e partir do pressuposto de que, se ele podia participar pessoalmente, presencialmente, também o poderia fazê-lo, também o poderia participar de forma virtual. E, claro, acompanha esse entendimento, toda a relação que esse assunto tem, que esse tema tem, na verdade, com o contraditório e com a ampla defesa, dentro de um espectro de processo penal democrático e dentro, claro, da ideia de que, em contraditório, eu tenho o direito de influência, eu tenho o direito de presença, eu tenho o direito de exercer a autodefesa, e que, de muito, nós já superamos a ideia do processo como um mero veículo. Então, nós ultrapassamos essas fronteiras todas para, efetivamente, por mais que o acusado esteja foragido, o estado de foragido não lhe sucumbe os direitos que ele possui, principalmente quando nós estamos no âmbito de direitos e garantias processuais fundamentais, como é o caso da ampla defesa, como é o caso do contraditório e como é o caso do devido processo legal. Até mesmo porque a lei, do ponto de vista da estrita legalidade, o processo penal, ele também não se preparou para criar uma exceção, e nem poderia, a uma situação destas. E se o Código de Processo Penal ou a lei processual não excepcionou, evidentemente, claro que sim, ele tem direito a participar, porque justamente tem o direito de influenciar, tem o direito de acompanhar o seu advogado, tem o direito de acompanhar o seu defensor, o seu procurador, para poder não só participar da audiência e participar ativamente da audiência, mas também para, eventualmente, poder ser interrogado, ter o direito de ser interrogado. Este é o episódio número 96 do Conecta Podcast, que está no ar hoje, 11/5/2022, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast no Spotify, no Instagram e no YouTube. Conecta com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.